Todos os dias somos surpreendidos com o número de mortos e pessoas contaminadas pelo coronavírus no Brasil e no mundo. E apesar de assustador, as pessoas parecem não entender a importância de respeitar a quarentena e ficar em casa. Será mesmo? Ou é só uma impressão? O professor do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, Heitor Frugoli Júnior, avalia que muitas pessoas que saem de casa são as de famílias menos favorecidas, porque precisam garantir seu emprego ou seu abastecimento, não podendo assim incluir todos no mesmo grupo.
É surpreendente como muita gente está respeitando essas regras básicas ligadas aos cuidados contra o vírus, sobretudo porque se tratam de regras que dizem respeito à vida, né? A evitar doenças em si e nos outros. Então, chama atenção um contingente muito grande de pessoas que estão sim respeitando determinadas regras e zelando pela quarentena necessária. No caso das grandes cidades, o que eu diria é que pode-se observar, no caso das classes populares, das classes trabalhadoras, uma necessidade de sobrevivência e de falta de, digamos, de recursos ou de apoios que fazem com que muitas pessoas tenham que sair para a rua, tenham que trabalhar cotidianamente, tenham que sair de suas casas. Então, eu acho que esse é um contingente de pessoas que têm tido que sair, e eu não estou falando aqui dos profissionais que, pela especificidade dos seus ofícios, têm que estar o tempo todo saindo de suas casas, né? O caso mais evidente é isso, os profissionais ligados à saúde, né? Por outro lado, o que dá para falar também é que existe um contingente significativo de agrupamentos de pessoas que têm respeitado sim, a quarentena, né? O que é preocupante, digamos, são as pessoas que talvez em condições melhores, condições sociais melhores, têm se posicionado politicamente e explicitamente pelo fim da quarentena, pelo fim prematuro da quarentena. Isso realmente é preocupante, né? Por que essas pessoas não respeitam essa quarentena? Existem motivações aí econômicas muito perversas nesse modo de lidar com a questão.
O isolamento social durante uma quarentena, segundo o professor Heitor Frugoli Júnior, tem múltiplas facetas. Isso porque muitas pessoas já vivem um distanciamento social nos tempos modernos, de formas distintas.
O isolamento social implica em pessoas que moram sozinhas, pessoas que moram com suas famílias nucleares, pessoas que moram em famílias ampliadas, pessoas que moram, por exemplo, com a necessidade de enfrentar o cuidado com idosos e pessoas adoentadas, casais que estão vivendo juntos, e de um modo geral também a necessidade de se pensar os novos papéis masculinos e femininos nesse momento de vida cotidiana, doméstica, né? Eu acho que o isolamento, portanto, ele tem uma variação de situações e também que varia por classe, como já foi falado, né? Uma coisa é você morar, por exemplo, num apartamento ou numa casa com condições melhores, outra coisa é morar num cortiço ou numa casa de favela em condições mais precárias, sem serviços básicos. Eu acho que o isolamento, portanto, ele passa por essa variedade que a gente tem que prestar atenção. Ele não é homogêneo, ele pode ser vivido de formas diferentes, com estratégias, né, diferentes.
Apesar do alto grau de letalidade da Covid-19, o isolamento social só não é mais eficaz em função do próprio governo, que diminuiu o tamanho da gravidade. Para o professor de antropologia, existe um descompasso no que está sendo realizado e no que é proposto pela OMS, Organização Mundial da Saúde.
Enquanto em outros países, em outros contextos, houve um rápido reconhecimento de que há um problema grave a ser enfrentado, no Brasil, embora isso tenha se conformado de forma muito abrangente sobre a necessidade da quarentena, existe por parte, por exemplo, do governo federal, uma negação do próprio reconhecimento do problema, né? E uma, digamos, mensagens que são passadas aí de tempos em tempos pelo presidente de que nós que a doença não é grave, ela não mata como se fala, até a gente chegar, ter chegado nessas carreatas aí horrorosas, né? Buzinando em frente dos hospitais onde estavam pessoas adoentadas pelo próprio vírus. Eu acho que, enfim, essa dimensão, digamos, quase que suicida, ela estaria presente, eu diria, sobretudo nessa posição política de negar o próprio problema. Agora, claro que talvez haja pessoas que saiam mais do que seria desejável, talvez porque entendam que tomam os cuidados necessários, porque fazem o que é preciso, né? Mais do que falar dessas pessoas, se elas não têm medo de morrer e por que saem, é dizer que muita gente está consciente de que isso pode levar à morte e está atendendo aos cuidados necessários, se autoimpondo aí um isolamento, uma quarentena.
E o lado positivo dessa pandemia da Covid-19 é que a solidariedade se consolidou no país. Segundo o professor Heitor Frugoli Júnior, neste momento o olhar se volta aos mais vulneráveis, da mesma forma que ocorre com os profissionais da saúde.
A conclusão que eu tiro é que está sim se configurando redes heterogêneas de solidariedade muito potentes. É preciso manter o máximo possível essa quarentena. É preciso que tenhamos o máximo de esforço para ter todas as medidas necessárias de respeito à vida e de uma preocupação absolutamente necessária a todos aqueles que estão mais vulneráveis a essa pandemia, né? Os profissionais de saúde que precisam ser preservados e os amplos setores sociais que estão expostos aos riscos num país com desigualdades sociais tão significativas como o nosso.
Ouvimos o professor do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, Heitor Frugoli Júnior, explicando por que a quarentena não é cumprida no Brasil. E não esqueça, fique em casa. Sandra Capomatto, Rádio USP.